Oi, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta terça-feira, 5 de março de 2024. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Stephanie Swerdyk.
Oi, Luciana. Olá a todos que nos acompanham. Em discurso na abertura da Conferência Nacional de Cultura, o presidente Lula disse que a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro com apoiadores na Avenida Paulista no último dia 25 de fevereiro foi um gesto de quem fez burrice e sabe que pode ser preso.
Na solenidade realizada na segunda-feira em Brasília, Lula reafirmou que o adversário tentou um golpe para se manter no cargo após as eleições de 2024. O presidente ainda disse que Bolsonaro pagou, organizou e ajudou a financiar a militância do ex-presidente para ficar na porta dos quartéis.
Em dezembro de 2022, após o resultado que elegeu Lula, Bolsonaro passou os últimos momentos do seu mandato como presidente nos Estados Unidos, sem participar da cerimônia de posse.
O ato do último dia 25 foi convocado por Bolsonaro nas redes sociais, com o intuito de que o ex-presidente se defendesse das acusações de ter supostamente planejado um golpe de Estado junto a aliados. O movimento aconteceu semanas após a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão contra Bolsonaro e seus aliados.
Por 36 votos a 22, o deputado estadual Paulo Rangel foi eleito nesta terça-feira para assumir o cargo de novo conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. O parlamentar disputava a cadeira com o ex-deputado Marcelo Nilo, do Republicanos.
A votação, que ocorreu no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, contou com um total de 58 votos, já que 5 parlamentares estavam ausentes. A apreciação aconteceu depois da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, realizada durante a manhã.
A eleição de Paulo Rangel beneficiou diretamente 2 políticos petistas, a começar pela deputada Neuza Cadore, que exercia mandato na qualidade de suplente em exercício e agora herdou a cadeira em definitivo. Com isso, o ex-deputado Marcelino Galo conseguiu retornar à Assembleia Legislativa, onde vai ficar enquanto o dono da vaga, Osni Cardoso, do PT, permanecer à frente da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural.
A corrida pela vaga no TCM foi marcada por críticas a supostos acordos não cumpridos pelo governador Jerônimo Rodrigues, do PT, com o deputado Fabrício Falcão, do PCdoB, que teria retirado o nome em 2023 para facilitar a vitória da ex-primeira-dama Aline Peixoto na disputa pelo cargo, e acusações de sabotagem da articulação política do Palácio de Ondina à candidatura do parlamentar comunista.
Sem conseguir as 13 assinaturas exigidas para concorrer, Falcão tentou formalizar o registro através de ato da mesa diretora da ALBA. Contudo, líderes da base aliada operaram para derrubar o quórum na sessão do colegiado, realizada no último dia 27 de fevereiro, fim do prazo para inscrições de candidatos ao tribunal. Essa manobra levou a bancada do PCdoB na casa a boicotar a votação desta terça-feira.
Um entregador foi baleado depois de se recusar a subir com a entrega até o apartamento do cliente. O caso aconteceu na zona oeste do Rio de Janeiro. O atirador é um cabo da Polícia Militar, identificado como Roy Martins Cavalcante. Ele atingiu a vítima, Newton Ramon de Oliveira, de 24 anos, na coxa. Newton foi operado e está internado em estado grave.
O cabo Roy Martins se apresentou na 30ª Delegacia de Polícia e a Corregedoria da PM abriu um procedimento para apurar o fato. Ele alega que atirou em legítima defesa após Newton tentar pegar a sua arma.
Conforme informações iniciais, Roy fez um pedido e Newton foi atender de bicicleta. O policial insistiu que o entregador subisse para entregar o lanche pessoalmente. Newton argumentou que não era obrigado a fazê-lo, seguindo a recomendação da plataforma de entrega.
Diante da recusa do PM de descer até a portaria, Newton acionou o protocolo de devolução na plataforma e voltou para a loja. Roy então o seguiu e eles começaram a discutir. O entregador começou a gravar o episódio, que registrou o PM mostrando a arma, mas não capturou o momento do disparo.
Após ser ouvido pela Polícia Civil, o cabo foi liberado. A arma chegou a ser acautelada, mas foi devolvida.
A polícia da Índia confirmou nesta terça-feira que prendeu todos os 8 suspeitos de envolvimento no estupro coletivo da turista brasileira Fernanda Santos.
O crime ocorreu no distrito de Dumka, no nordeste do país, na última sexta-feira. Santos, que viajava com o marido de moto pelo país, foi atacada por um grupo de criminosos enquanto o casal acampava de noite.
Os presos serão agora levados a julgamento. A identidade e a nacionalidade dos homens não haviam sido divulgadas até a última atualização do Aos Fatos.
Na Índia, quem comete o crime pode pegar pena de morte, instituída no país em 2012 para casos do tipo, após um dos registros mais violentos e chocantes de estupro na Índia.
Naquele ano, uma jovem de 23 anos morreu após ser estuprada por 6 homens que a atacaram em um ônibus em Nova Delhi e chegaram a violar a menina com uma haste metálica.
A Bahia já registrou 9 mortes por dengue no estado em 2024. A Secretaria de Saúde do Estado, a SESAB, confirmou nesta terça-feira a 9ª morte de uma paciente em Vitória da Conquista, na região sudoeste. Ainda segundo a pasta, 122 municípios baianos estão em epidemia.
Essa é a 2ª morte pela doença registrada no município. O Sudoeste concentra o maior número de mortes, com casos também em Jacaraci e Barra do Choça.
A Prefeitura de Salvador já vacinou 16 mil pré-adolescentes de 10 e 11 anos através da campanha Salvador contra a Dengue. A ação teve início no dia 15 de fevereiro. O imunizante tem sido aplicado nos mutirões de vacinação, em shopping centers, escolas, postos de saúde e no sistema de drive-thru. A capital baiana possui 87.307 jovens aptos a receberem o imunizante contra a dengue nessa primeira fase de vacinação.
Para receber a dose, a pessoa deve apresentar o documento de identificação com foto, também cartão do SUS de Salvador e caderneta de vacinação. Vale destacar que a aplicação será feita somente na presença dos pais ou de um responsável legal.
A vacinação acontece em esquema especial no Shopping Bela Vista, também Salvador Shopping e Shopping Paralela, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Vocês podem conferir a lista completa no portal Metro 1.
E é isso, pessoal. Aos Fatos fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X.
Também não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau a todos.
Tchau, pessoal.